Eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E essa semana foi uma semana muito especial para mim, porque desde segunda-feira eu estou estudando sobre a vida de Jacó. E foi ministrado aqui sobre a vida de Jacó e impactou a minha vida. E eu comecei a estudar, E Deus começou a falar comigo para mim olhar para a família dele. Deus falou, olha para a família dele que eu vou falar umas coisas para você. E eu estudando essa semana, eu ouvi várias vezes a ministração que foi falado aqui. E eu comecei a estudar e ouvir, aí Deus começou a falar comigo, mas eu quero te mostrar uma outra coisa na família dele. E eu tenho convicção que Deus vai tocar a tua vida nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar a sua vida como tocou a minha vida. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia. Vai lá no livro de Gênesis, no livro de Gênesis capítulo 49, nós vamos ler do verso 22 em diante. Gênesis 49, 22 em diante. Vai lá no seu iPad, que agora é rapidinho, né? Não vejo mais o barulho das folhas da Bíblia agora. Ah, tem ali uma folha. Diz assim as sagradas escrituras: José era um ramo frutífero junto a uma fonte, e os seus raminhos se estenderam sobre o muro, e os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme sobre os seus braços, e foram fortalecidos pela mão do poderoso de Jacó, o pastor rochedo de Israel. Pelo que Deus de teu pai te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus acima, com bênçãos do abismo, que jaz embaixo, com bênçãos dos seios da tua madre. As bênçãos dos teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. 27, Benjamim, o lobo que despedaça pela manhã, devorará a presa à tarde e repartirá o despojo. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos dá graça, sabedoria, revelação, entendimento, a respeito, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao meu coração nessa tarde, começo de noite. Senhor, e nós precisamos entender o que o Senhor estava falando para José em ser frutífero, Senhor, porque eu entendo que o segredo de ser frutífero é ser grato em todo tempo, em toda circunstância da nossa vida. Então, Senhor, vem sobre a nossa vida, vem sobre essa igreja abençoada, que é tua, essa igreja é tua, foi constituída pelo Senhor. Então, Senhor, vem nessa noite ministrar aos nossos corações, para que nós recebemos uma palavra, para sairmos daqui edificado em nome de Jesus. Amém? Então, Deus colocou esse texto no meu coração, mas eu quero falar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração essa semana, para me olhar para a família dele. E eu comecei a voltar um pouco, e eu comecei a olhar quando começou tudo isso, essa história de Jacó, da família dele, porque o João ministrou que dentro de todo Jacó tem quem lá dentro? Tem um Israel. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, Deus, eu olho para a minha vida. Falei, como eu era terrível, como eu não, para mim não tinha chance nenhuma. E Deus olhou para mim e viu que tinha alguma coisa boa dentro da minha vida. Como Deus olha para dentro de você e vê muita coisa boa, amém? E eu comecei a olhar para isso e falei, e Deus começou a ministrar no meu coração, mas Deus falou, olha a família dele que eu vou te mostrar umas outras coisas. E a Bíblia diz que essa história dessa família começa quando um dia Jacó, ele encontra-se com Raquel, ele dá um beijo nessa mulher, se apaixona por ela, e vai até Labão, e ele fala, olha, eu quero casar com essa moça, e ele conversa com Labão, tudo certo até aí. Mas o fato que pela lei da primogenitura ele se casa, mas o Labão, ele não entrega a Raquel, ele entrega a Lia para ele. Entrega essa mulher, que era a primogênita, a mais velha, e eu começo a prestar atenção naquilo que Deus começa a fazer, porque Deus não se engana naquilo que Ele faz. Mesmo nos problemas, fala para o seu irmão, mesmo nos problemas, mesmo nas dificuldades. Eu olhei para isso e falei, Deus, mas tem alguma coisa aqui que não deu certo. Então, Ele entrega a Lia no lugar de Raquel, e ele fica revoltado, e ele vai falar com Labão, e fala, olha, não foi isso que nós combinamos, e você já conhece a história, e ele fala, então trabalha mais 7 anos e eu te dou Raquel, e o fato é que eles se casam, e ele vai morar com uma mulher que ele não ama, ele vai passar muitos anos da vida dele, uma mulher que ele não amava, mas foi plano de Deus aquilo ali. Meu irmão, tem coisas que não são boas. Fala para o seu irmão, tem coisas que não são boas. Fala, mas é plano de Deus. E esse foi um, Deus começou a falar, olha o que eu preparei. Então em Gênesis 29, 30, só ouça isso. Lia, aquela mulher que foi preparada por Deus, que ele se casa com ela. Sabe o que acontece? Essa mulher era humilhada. Essa mulher... ela era rejeitada, porque a Bíblia diz que ela, por ser a mais velha, ela não era tão bonita assim, ela tinha uma dificuldade nos olhos, eu não sei o que era, mas possivelmente ela seria vesga, eu não sei. É, pode ser. Fala para o seu irmão, ela era feia mesmo. Mas o fato que Jacó, ele olha para Raquel, que a Bíblia diz que ela é linda, ela era bonita, formosa. Mas aí ele começa a maltratar a Lia, maltrata a Lia, despreza a Lia. Aí Deus sabe o que vai fazer? Deus vai honrar a desprezada. Meu irmão, não sei se você já foi desprezado por alguma situação, mas eu digo para você que a honra atrai o favor de Deus. E você vai ser honrado por Deus em nome de Jesus, amém? E aí Deus começa a honrar essa mulher. Deus começa... colocar fertilidade nela. Deus começa a dar fertilidade, ela começa a gerar filho. Mas a Raquel não gera filhos, gera uma inveja no coração. Então aí eu começo a ver a história dessa família, a consequência que foi gerada dentro de tudo isso aí. Gênesis 30, verso 1, diz que Raquel tinha inveja de Lia, porque Deus dava filhos a ela e não dava para Raquel. Mas um dia, fala para o Senhor, mais um dia, Deus que é misericordioso, Deus que muda todas as coisas, fala para o seu irmão, não tem mal que dura para sempre. E essa mulher que cansou de pedir filhos a Deus, pediu, um dia Deus se lembra dela. E esse texto que eu li para você agora, Gênesis 49, foi um dos filhos que ela deu, que Deus deu para ela. Mas Deus também deu um outro filho para ela, que chamava-se Benoni. Esse menino nasce e ela morre no parto. E ela diz o seguinte, esse é o filho da minha dor. E Jacó vai lá e ele imediatamente ele não aceita isso, porque isso tinha a ver uma questão com o futuro. Aquele menino não ia carregar um estigma de filho da dor para a vida inteira. Mas eu digo que nós como pais podemos moldar o destino eterno da nossa família, amém? E ele falou, não vai chamar isso não, vai ter outro nome, mas não vai chamar Benoni. Então Jacó não se agradou do nome que Raquel deu ao menino, no parto morreu, e falou, não vai chamar o filho da dor não. E Jacó, ele profetiza vitória em vez de derrota. Porque ele falou, esse menino vai chamar filho da destra. Diga, filho da destra. Falou, não vai chamar filho da dor, não vai chamar filho da destra. Então Jacó muda o destino do filho, não aceitando o nome que foi dado a ele. Então, Jacó, ele arranca ânimo. Diga assim, eu vou arrancar ânimo dentro de uma situação difícil. Mulher estava morrendo e eu imagino que qual é o seu último pedido? Põe o nome Benoni aqui. Aí ele olha e falou, não posso concordar com isso. Eu não posso concordar com isso. Aí ele olha para tudo aquilo e ele vai arrancar ânimo dentro de uma situação difícil, olhando para o futuro do filho, falando, eu não vou aceitar isso. Eu profetizo que Deus vai te dar ânimo diante de qualquer dificuldade, amém? Ele olha e Deus começa a mostrar algumas coisas. E Benjamim, o nome dele era outro, era forte, era valente, conquistador. E Deus nos ensina que nessa história Deus pode usar a tua vida para converter qualquer situação. Diga assim, eu serei instrumento de Deus para converter qualquer situação. Agora voltando no texto que eu li para você, agora eu vou falar do outro filho, José. A Bíblia diz que esse José, ramo frutífero, junto à fonte, que corria sobre os muros. E o verso 23 diz que os flecheiros lhe deram amargura e o odiaram. Fala para o seu irmão baixinho, já deram flechada em você? Já deram flechada de amargura em você? Porque a Bíblia diz que nele deram flechada de amargura. E o flecharam e o odiaram. E a Bíblia diz que o seu arco, porém, susteve sobre o forte. Então ele foi flechado. Então ele recebe na sua vida um estigma de tudo que ele punha a mão tinha dificuldade. Aonde ele punha a mão, dava problema desde... de quando ele morava com seus pais. Aí Deus olha para esse cara e fala, você é frutífero. Se olhar no natural, desde os dias que os irmãos colocaram ele num poço, venderam como escravo para os mercadores do Egito, aí Deus olha para esse homem e fala, você é um ramo frutífero junto à fonte. Aí eu fico pensando, por que que José, e considerando toda a história... Eu vou voltar um pouquinho. A mãe dele era estéril. Ela não poderia gerar filhos. Mas ele estava lá nesse contexto. E um dia, Deus abre a madre dela para escrever uma história. Eu digo que Deus abriu a sua madre para você gerar filhos para o reino, amém? José era um ramo frutífero junto à fonte. Ele era diferente dos irmãos dele. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus, a vida dele, independente dos problemas que ele tinha, era amar a Deus, era servir a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus diferenciado dos irmãos dele, causava inveja, causava ciúmes, ele buscava Deus, ele tinha contato com Deus, sua vida espiritual era consagrada ao Senhor, e Deus fala, esse aí é um ramo frutífero, dava muito fruto, fala para o seu irmão, você vai dar muito fruto. Então, eu quero saber, falei, Deus, a quem é destinado a dar muito fruto? Em primeiro lugar, eu quero perguntar para você, pergunta para o seu irmão, então o que é fruto? Porque se eu falar um pouco da história de José, ele foi parar 12 anos na cadeia porque ele honrou a Deus, porque ele foi fiel a Deus. Ele poderia ter negociado ali a vida dele, o ministério, mas ele falou, olha, não, eu vou ser fiel a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que por conta da fidelidade, ele era um homem frutífero. Então, aí você fala, ô bispo, frutífero, mas ficou 12 anos na cadeia. 12 anos na cadeia e foi frutífero na cadeia. Fala para o seu irmão, o que é ser frutífero? Eu fiquei pensando em umas coisas que eu ouvi essa semana. Frutífero é amar a Deus em tudo, em qualquer circunstância na sua vida, seja na prisão, no palácio, na luta, na dor, na alegria, em qualquer lugar. Mas vou dar uma definição de ser frutífero para você. Eu morei 12 anos num sítio, e eu tinha pé de figo, pé de laranja lima, banana, mas tinha duas árvores lá que era meu xodó, e uma talvez você já sabe que é o pé de jaca. Lembra que eu já falei para você aqui? E eu não gosto de jaca, mas a Valéria gosta de jaca. Eu tinha dois pés de fruta lá, tinha muitos pés de frutas. Mas eu tinha um outro pé de fruta que foi plantado em frente ao quarto da Cibele. É um pé de caqui. Ela abria a janela e quando eu mudei para lá, era tempo de... Meu irmão estava carregado de caqui. Ela abria a janela e ela falava assim para mim. Ela era pequenininha, falava, pai, esse pé de caqui é meu, né? Eu falei, é seu. E ela cresceu vendo aquilo florescer, prosperar, dar muito fruto, e ela vivia dizendo, esse pé de caqui é meu, é seu. Eu não conhecia, mas chegou um tempo, naquela mesma estação, Meu irmão, começou a cair a folha, caiu tudo, mas ficou feio. Já viu o pé de caqui feio? Dá uma olhada fora da estação, você olha aquilo. E eu pensei que ele tinha morrido. Eu chamei o seu mineiro, que era meu caseiro, falei, seu mineiro, aconteceu alguma coisa, jogaram veneno aqui, esse pé de caqui está morto. Ele falou, não está morto não, ele está vivo. E eu olhei aquilo, e eu falei, mas como assim? Ele falou, vai passar uma outra estação, e você vai ver que ele vai começar a frutificar. Pergunta para o seu irmão assim, você já sentiu a sua vida seca? Você já sentiu a sua vida feia? Você já sentiu que se olha, você não vê nada em você? Mas deixa eu dizer para você, o poder da frutificação está dentro de você. É só uma estação que você está passando, mas o Senhor vai fazer você frutificar e frutificar muito em nome de Jesus. Vai frutificar muito em nome de Jesus. Amém? Não tem folha, parece que não tem nada na sua vida. Você olha para você mesmo, você fala, Deus, parece que não tem nada na minha vida. Deus fala, é uma estação. Aí alguém olha e fala, essa pessoa é frutífera, tem relacionamento com Deus, porque o poder de mudar qualquer situação está lá dentro. É só uma estação e vai mudar tudo isso, amém? A Bíblia diz, eu gosto muito desse texto em João 15, que Deus falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, toda árvore que em mim não dá fruto, ele tira, limpa, e todo aquele que dá fruto, é que ele limpa para que dê mais frutos. E ele diz, vós estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Vós está em mim e eu estou em vós. Como a vara que de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim vós também, se não estiver ligado em mim. 5, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fala para o seu irmão, qual é o segredo de ser frutífero? Eu vou te responder, é gratidão, é ser grato. Meu irmão, a gratidão, escute isso e guarda no seu coração. Diga assim, a gratidão atrai o favor de Deus. Meu irmão, pode ver que toda pessoa grata, a porta se abre para ela. Porque a pessoa tem no coração gratidão. José era um homem que carregava a gratidão. Ele honrou a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida. Né? E ele, alguns momentos da vida dele, ele não queria glória nenhuma para ele. Né? Ele vai lá para o Egito e o faraó, livro de Gênesis 41, verso 16... Respondeu José a faraó dizendo, ó, isso não tem nada a ver comigo, porque faraó queria exaltar. Falou, não, isso aí tem a ver com Deus. Deus é que dá a resposta. Né? Deus é que faz todas as coisas. Deus coloca José numa situação privilegiada. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 45, dos 5 ao 9. Agora, né, Deus falando com ele, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Os irmãos dele vão para lá depois e vão querer achar que a vida de José estava daquele jeito, porque eles venderam José para os mercadores. Deus falou, não tem nada a ver com isso não, vocês não têm nada a ver com isso. E não entristeça o seu coração, nem pese os vossos olhos, por ter vendido ele para cá. Mas eles já estavam vendo aquela situação, falou assim, nós não tivesse vendido você estaria numa situação diferente. Deus aparece na história. Fala para o seu irmão, Deus sempre aparece na história. Esse foi um dos que deram flechada nele. Fala para o seu irmão de novo, já te deram flechada? Meu irmão, se não te deram, vão te dar. E o negócio é como você recebe essas flechadas aí, né? Porque Deus, ele está no controle da nossa vida. Então, Deus falou, não tem nada a ver com vocês. Né? Foi eu que permiti tudo isso. E aí, o verso 6 diz assim, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam mais 5. E que haverá lavoura, não haverá lavoura nem cega. pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos e para dar um grande livramento. Olha o que Deus está dizendo. Aí Deus falou assim para eles: assim não foste vós que enviaste para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó, por senhor de toda a terra e da sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. É. E aí Deus começa a lembrar novamente: José é um ramo frutífero. Fala para o seu irmão: José é um ramo frutífero. Meu irmão, o alcance da vida desse homem foi tão grande. Ele foi bênção não só para a família dele, mas o que Deus colocou na vida dele, por ser um homem escolhido por Deus, frutífero, ultrapassou fronteiras, nações. Deus colocou uma influência tão grande na vida dele. E eu quero dizer para você que Deus vai colocar uma influência muito grande na sua vida. Mas é o seguinte: tem o processo todo que José passou. Ele honrou a Deus em todos os processos da vida dele. Ele honra Deus, né? Ele guarda a palavra do Senhor e ele passa por tudo que ele passou, e Deus honra esse homem, né? Entendo que ele vai para aquela terra do Egito, né? Terra, momento que passou fome e o povo começa a clamar por pão e comida, e Deus falou assim para o pessoal: não, vai até José, o que ele mandar vocês fazerem, vocês fazem. Mas eu quero mostrar para você, eu quero fazer algo nessa noite aqui. Nós vamos fazer um ato profético aqui, amém? E voltando só ao verso 23, os flecheiros lhe deram amargura e o aborreceram. Então, o que eu quero dizer para você? Que o grande problema dos flecheiros, escute isso, ou o grande segredo de acertar o alvo, não está na flecha. Está onde? Diga, está no arqueiro. Está na habilidade do arco, quem maneja o arco. A habilidade para acertar o alvo não está na flecha. A flecha é lançada, pode ser lançada até a esmo. Mas o grande segredo de acertar o alvo está na mão de quem lança. É. E eu quero dizer para você hoje que você é uma flecha na mão do arqueiro, que é o Senhor. Então, eu penso assim que, nessa noite, Deus vai fazer algo na minha vida e na sua. É? Deus vai fazer algo poderoso na nossa vida. Porque José, ele venceu por muitas e muitas circunstâncias na vida dele. Olha o que Deus fala para José, Gênesis 39, verso 2. E o Senhor estava com José. Foi homem próspero. Alguém pode falar: meu, mas depois de tantos problemas que ele passou, Deus chama José, homem próspero, estava na casa do seu senhor, e vendo, pois, que o Senhor estava com ele, tudo que José fazia, diga para o seu irmão, tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Então, eu sinto que nessa noite, Deus vai fazer algo na sua vida. E se você parar para pensar, você fala: bispo, ó, tem algumas dificuldades na minha vida, tem coisas na minha vida. E você pode olhar para José, e se alguém olhar para ele quando ele estava numa situação muito difícil de crise, falar: esse homem é próspero. Alguém falava assim: próspero? Olha o que ele está passando, olha o que ele passou na família, olha a família dele, olha os filhos, olha tantas coisas. E Deus olha para ele e vê o final da história. Eu digo para você que nessa noite o Senhor vai fazer algo tremendo na sua vida. E eu senti no meu coração de fazer algo aqui nessa noite. É? E a Bíblia diz no livro de Isaías 49, 2, com referência à flecha e ao arco, diz assim: e fez a minha boca como uma espada aguda, como a sombra de sua mão, e me encobriu, e me pôs como uma flecha, e me escondeu na sua aljava. Sabe o que Deus está falando? Que ele vai lançar você como uma flecha. Diga assim: Deus vai me lançar como uma flecha. Diga assim: eu estou na aljava de Deus. Agora, você sabe que eu fico pensando? É? Que ser lançado por Deus não tem nada a ver com a flecha, tem a ver com o arco. E eu quero fazer um ato profético. Vamos fazer um ato profético aqui? Eu queria que você ficasse em pé agora. pega o arco e pega a flecha. Pega aí. Agora eu quero dizer o seguinte para você. Escute isso. Você não vai fazer isso por ninguém, porque se fala, ah, eu estou pensando numa pessoa aqui e eu quero fazer um ato profético por essa pessoa. Não. O que você vai fazer nessa noite é por você. Diga, eu vou fazer por mim. Quem sabe você tem que fazer algo pelo seu ministério. Você fala, Deus, eu quero ser uma flecha na sua mão nesse ano, por conta do ministério que o Senhor me deu. Eu quero que o Senhor me lança, né, no centro da tua vontade. E Deus vai te lançar. Quem sabe você vai lançar essa flecha numa situação de enfermidade e você vai fazer um ato profético pela sua saúde, pela sua vida profissional, pela sua vida financeira ou por qualquer problema que você está passando. Porque eu sei que nessa noite Deus vai fazer algo grande na sua vida aqui. Você crê nisso? Pega o arco, pega a flecha, pega aí. Estica. Está fraco, estica mais. Agora deixa eu falar um negócio para você aqui. Escute isso aqui. Não dá impressão, quanto mais você estica, você está indo para trás? Já viu alguém dizer assim para você, você está indo para trás, hein? Olha para a sua vida, como olhou para a vida de José, falou, nossa, você está indo para trás. Parece que nada dá certo na sua vida. Quem já ouviu isso? Fala, você está indo para trás. E Deus está dizendo assim, ó, você não sabe onde eu vou lançar você. Você não sabe o que eu vou fazer na sua vida. Eu estava lendo isso e Deus falou assim, ó, tem muita gente que não entende que depois de passar alguns processos, eu vou lançar essas pessoas, hein, num lugar que você vai avançar. Você vai avançar muito. Quem quer avançar? Você sabe como é que a gente avança? É? Eu estou aqui, eu vou avançar. Avança aí. Avança mais um pouco. Avança quanto você quiser. Mas avança. Não fica parado, não. Não deixa essa situação tomar conta da sua vida. Avança, meu irmão. Começa a avançar. Mas segura o teu arco e tua flecha aí. Segura aí. Avança. Avança, vem avançando, segura o teu arco, segura a tua flecha, segura, segura, irmão. Aí sabe o que Deus vai fazer? Eu vou lançar você. Queria que você fechasse os seus olhos. Aonde você quer, meu irmão, isso é primeiro com você. Não pense em ninguém da sua família, é com você. Aonde você quer que Deus te lance? O que, que não aconteceu no seu ministério? Deus, meu irmão, você é frutífero, eu já provei que você é frutífero, como José é frutífero, mas passou um tempo da vida de José que não acontecia nada, ele dormia na cadeia, acordava, dormia, 12 anos, parece que não acontecia nada, e Deus falava, esse cara aqui, ele é frutífero, eu coloquei uma influência na vida dele sobre as nações. Aí passa um momento da vida dele, Deus vai lançar ele do cárcere lá para a casa do governador do Egito. Eu não sei aonde você quer que Deus te lança. Eu não sei qual é a situação, né? Mas eu queria que você visse. Eu vou orar para Deus te mostrar, para você ver agora. Meu irmão, se você não ver, você vai ficar estagnado. Eu queria que você visse. Puxa o arco. Mais um pouco. Olha aqui para mim um pouquinho. Esses tempos eu ministrei essa palavra, não faz muito tempo. E tinha um rapaz que ele operava dos olhos, porque ele tinha uma enfermidade, e o médico falou, olha, você vai perder a sua vista. E eu encontrei esse rapaz, ele falou assim, esses dias, essa semana, ele falou assim, eu fui no médico. Eu falei, e aí? Ele falou assim, você lembra aquela flecha? Eu atirei nos meus olhos e o médico disse que eu estou curado. Eu não sei onde você vai atirar a sua flecha. Atira no teu coração para vir alegria no teu coração. Atira no teu coração para você ver o que José viu, porque você é frutífero. Você, diga assim, eu sou como José, eu sou ramo frutífero, eu fui plantado junto ao reino. Mas agora, eu quero que você estique o máximo que você puder. Talvez o inimigo fale assim para você, nossa, como você foi para trás esse ano. Nossa, como você foi cada vez mais para trás, me dá mais uma esticadinha. Eu vou contar até três. E no três você vai soltar esse arco aí. E se você ver que atingiu esse lugar que você está pedindo para atingir, eu quero que você comece a dar glória a Deus. Eu estou comigo aqui também. Puxa mais um pouquinho. Puxa tudo. Põe toda a sua força aí, porque é o teu ministério, é a tua graça, a tua vida, o teu coração. 2, 3, solta! Pegou, você atingiu o alvo, eu creio que você atingiu o alvo, você atingiu o alvo, pode aplaudir Jesus, você vai ver a vitória, eu profetizo que você vai ver a vitória, não sai do lugar não, fica aí, amém? Agora tem outra coisa. Agora você pode falar assim, ô bispo, eu tenho uma outra situação, e Deus colocou uma palavra no meu coração também. Eu quero ler para você, que parece doideira, mas eu vou ler para você, e nós vamos fazer um outro ato profético, segundo a Reis, capítulo 13, do 15 ao 17. Eliseu, ele vai se encontrar com o rei Joás, ele está numa dificuldade muito grande, e ele disse assim: toma um arco e uma flecha. E tomou o arco e a flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. Agora é o rei, colocou a mão sobre o arco. E ele colocou o profeta, e põe a mão sobre a mão de Eliseu. Eliseu vai colocar a mão sobre a mão do rei. Né? E ele disse: abre a janela. Fala para o seu irmão: a janela está aberta. Eu queria que você visse a janela aberta agora. Começa a ver a porta aberta, irmão, você tem que ver, irmão, você tem que começar a ver que Deus abriu a porta. Fala para você mesmo: Deus abriu a porta para mim. E Deus abriu, falou: a janela está aberta. E abriu, então disse Eliseu: atira. E ele atirou e disse: a flecha do livramento, diga: a flecha do livramento, contra os assírios, porque ferirá os assírios até a fé, que até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou as flechas e disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou, porque disse: olha, você poderia ter ferido 5 ou mais vezes. É, você já conhece esse texto aí. E aí eu fiquei pensando, nessa questão. Meu irmão, o cara entra numa guerra, Deus manda o cara abrir uma janela, tem uma guerra ferrenha, e ele vai, e o profeta, diga assim: o profeta, ele colocou a mão dele sobre a mão de quem ia tirar a flecha. Pega teu arco de novo. Jesus, ele é rei e profeta, amém? Eu vou pedir para Jesus colocar a mão dele agora na sua mão. Estica aí o arco. Jesus, põe a tua mão em cada um que está aqui agora. Senhor, tem gente aqui que está numa guerra, Senhor. Senhor, é uma guerra. Senhor, eu sinto, o Senhor falou comigo que vai cessar a guerra, porque o Senhor é especialista em fazer coisas tremendas. Deus está colocando sobre a sua mão agora. A mão dele, Deus falou para o rei: é o profeta que vai pôr a mão sobre a tua mão. Senhor, eu creio que todo mundo está com a tua mão nesse arco. Olha para mim agora. E eu falei: Deus, o Senhor falou que poderia ferir mais vezes, mas ele feriu 3 vezes. Eu quero que você lembre o nome de 3 pessoas agora. Eu quero que Deus coloque no teu coração o nome de 3 pessoas. Porque você vai lançar essa flecha. Pessoas que não são convertidas, pessoas da sua família. Meu irmão, você pode falar: bispo, você está louco esse negócio que está fazendo? Está na Bíblia. Deus mandou esse cara fazer algo, porque era a flecha do livramento. Você crê na flecha do livramento? Lembre de 3 pessoas agora. Eu vou dar 1 minuto para você pensar em 3 pessoas que você precisa lançar essa flecha, para que Deus dê livramento para essa pessoa, ou para essas 3 pessoas, porque eu digo para você, o Senhor vai vir de uma maneira sobrenatural para mudar a vida dessas pessoas. E se você quiser, eu te conto testemunho de gente que foi transformada num ato profético desse. Deus falou: creia no que eu estou falando, porque está escrito na palavra. Puxa o arco aí. Puxa mais. Vai lembrando o nome dessas pessoas. E quando eu conto até três, eu digo para você que você pode lançar as flechas, porque eu digo para você, Jesus está com a mão no teu braço, e essas flechas vão acertar em cheio, e essa situação vai ser transformada, porque nesse caso aqui, Deus transformou. Puxa mais um pouquinho. Talvez você olhe para isso e fale, essa pessoa diz que não é crente, não vai converter, não vai mudar de vida. Deus está falando assim, essa parte aí é comigo, a minha mão está sobre a tua mão. Um. Dois. Três, atira. Pegou, eu creio que pegou. Essa pessoa vai ser transformada pelo poder de Deus. Xekalabakalabaxai. Pegou. Eu queria chamar o louvor aqui em cima. Eu queria que você ficasse aí mesmo. Pode aplaudir Jesus com alegria. Vai aplaudir no Senhor com alegria. Diga assim, eu sou frutífero. Eu sou como José. Eu sou um ramo frutífero. E eu quero orar para você agora. Meu irmão, eu quero orar para você. Para Deus fazer algo tremendo na sua vida hoje. Porque, meu irmão, sabe, às vezes parece que não acontece nada na nossa vida, ou nós ficamos como aquele caminhão que fica encalhado, você faz força, e não sai do lugar. Deus está dizendo assim, você é um ramo frutífero, cadê os ramos frutíferos aqui? Meu irmão, você é um ramo frutífero, eu vou orar para Deus fazer você frutificar de uma maneira sobrenatural. Eu quero orar, põe a mão no teu coração agora, e eu queria que você começasse a ver, esse ato profético que fizemos na sua vida, em primeiro lugar, você foi lançado como José, como um ramo frutífero. Ah, bispo, e as flechas de amargura? Eu digo para você, que Deus vai curar toda a amargura do coração nessa noite. Meu irmão, nada vai poder trazer mais amargura no seu coração, porque você é um ramo frutífero. Sabe, ninguém vai conseguir tirar a tua alegria. Deus está falando, eu estou na tua vida. Eu que fiz você ficar frutífero. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus agora, eu estou orando, Senhor, por tantos casais, por tantas famílias. Senhor, eu sei que nessa noite o Senhor vai começar a derramar uma frutificação sobrenatural. Senhor, é frutificar no deserto. Senhor, como é que frutifica no deserto? Senhor, parece que no deserto não tem nada. No deserto não tem o que fazer, mas o Senhor falou que vai frutificar no deserto. Eu não sei qual é o deserto da sua vida, mas eu digo para você, você é uma pessoa de influência. Deus te chamou como José para influenciar as nações. José estava num lugar lá junto da sua família, e de repente Deus criou uma situação, e ele foi levado lá para o Egito, por vontade de Deus, e demorou 12 anos, e demorou muitos anos na vida dele, mas em todo esse tempo, a Bíblia diz que esse homem era homem frutífero. Eu profetizo sobre essa igreja, Verbo Vivo, é uma igreja que vai levantar muitos homens, muitas mulheres, para frutificar no terreno. Eu digo para você, se prepara, esse é o tempo de Deus na sua vida, esse é o tempo que Deus vai te usar para você frutificar. Diga assim, eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro. E eu queria que você se visse plantado junto ao ribeiro, mesmo com tantas crises, mesmo com tantas dificuldades. Vai dizendo para você mesmo em que áreas da sua vida você quer frutificar. Feche os seus olhos. Você sabe que um dia Deus encontra com Moisés lá no monte. Moisés já tinha desistido de tudo. Ele tinha desistido de andar com o faraó porque ele conheceu o Senhor. Mas lá ele encontra com o Senhor no monte, e Deus fala, Moisés. E ele falou, eis-me aqui, Senhor. E Deus falou, olha, eu quero que você avance. Eu quero que você vá lá no Egito e restitui algumas pessoas. Eu não sei o que você precisa restituir nessa noite. Na sua vida ou na vida de alguém, essas flechas. Você vai ver o resultado disso. Você vai ver como isso vai incomodar essas pessoas. Eu falo isso para você por fé e por testemunho que eu já vi de gente ser incomodada por Deus a ponto de ser transformada, porque eu creio que aquilo que você fez nessa noite acertou o alvo. Você crê? E agora, você sabe qual é a recompensa disso? É a restituição de Deus. Um tempo atrás, tem um rapaz que um cara devia muito dinheiro para ele. E lá no culto ele falou assim: sabe onde eu tirei a flecha? Naquele cara que me devia. E ele falou: eu não entrei na justiça, eu não fui contra ele. Passou 9 meses, aquele cara procurou ele. E ele falou para a mulher: olha quem está aí na empresa dele. E o cara entrou lá, falou assim: meu, deixa eu te falar um negócio. De uns dias para cá, eu não consigo dormir, eu só sonho com você. Eu vim te pagar o que eu estou te devendo. Meu irmão, onde pega essa flecha? Ela é enviada por Deus para resolver o que tem que ser resolvido. Deus falou para o profeta: vai lá, ajuda o rei, ajuda aquelas pessoas. Eu quero saber para você, começa a dizer para você o que, que você quer que Deus restitua na sua vida. Começa a dizer para Deus aonde essa flecha pegou e o que, que você quer que seja restituído na sua vida. Começa a dizer para Deus, se for pessoas, começa a dizer o nome. Checanta na bracalabaxá.
Planos que foram embora, sonho que se perdeu.